Conexão Assembleia entrevista o primeiro-ministro da Saúde a enfrentar a pandemia de Covid-19 no Brasil, Luiz Henrique Mandetta. O médico esteve no comando da pasta de janeiro de 2019 a abril de 2020, quando anunciou sua demissão após divergências com o presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia. Segundo o ex-ministro, as discordâncias em relação aos posicionamentos do presidente só se aprofundam.
Agora, quando vem uma situação que você fala, isso aqui é vida ou morte de brasileiro, e ele opta pela morte, não tem a menor condição, a menor explicação, não tem palavras que expressem para uma pessoa que é a vida inteira dedicada a cuidar de vida, de repente se deparar com um ser que está conspirando para a morte. Então, aquilo dali me afasta, 600 mil mortes me afastam do Bolsonaro. Não tem a menor condição, ele se demonstrou um líder péssimo. Ele dava sinais antes? Dava. Mas eram crises assim, menino usa azul, menino usa rosa. Tá, você olha aquilo e fala, é diversionismo para a base. Depois ele passa a ficar mais radical, começa a falar muito. Eu tinha muito na minha cabeça o medo de ter alguma atitude antidemocrática, que seria uma coisa que me tiraria, com certeza, do governo. Eu pediria para sair. Mas ela aflora depois que eu saio. Depois que eu saio, ele faz o acordo com o Centrão. Depois que eu saio, ele não pode mais brigar com o Congresso, porque quem pôs Lira na presidência da Câmara é ele. Ele começa a brigar com o STF, mas quem pôs Cássio Nunes para desempatar na turma e anular o julgamento da Lava Jato foi ele. Foi o primeiro voto do Cássio Nunes, foi exatamente o que anulou a Lava Jato, nomeado por ele. Então, ele que tinha um discurso, vamos combater a corrupção, é ele quem faz tudo ao contrário e muda, através da sua militância virtual, a versão. Ele leva as pessoas no 7 de setembro para as ruas agora, e as pessoas comemoraram que haveria estado de sítio no Brasil. Eu vi vídeos das pessoas chorando, porque foi decretado estado de sítio. Nós vamos invadir o STF, vamos fechar o STF, vamos fazer uma corte de militares. Quer dizer, amanhã vamos fechar o Congresso. Ele vai para a rua, chama o ministro de canalha e afirma que não vai cumprir ordem do judiciário. E as pessoas comemoram, aqueles seguidores comemoram. No dia seguinte, 24 horas depois, ele chama o Temer para escrever uma carta, para falar que nada daquilo dali era tudo brincadeirinha, e faz um elogio ao Alexandre de Moraes. Aquelas pessoas que foram de verde e amarelo naquele dia lá, eu tenho vários aqui em Mato Grosso do Sul, um estado que tem bastante gente, um estado muito forte de agro. Eu digo que na próxima vez que ele chamar, vai ter muito vermelho na manifestação, porque as pessoas podem até estar de verde e amarelo, mas elas vão ter que botar aquele nariz de palhaço vermelho. Quando você bater a foto, vai estar cheio de vermelho na foto. Porque quem foi lá e acreditou naquilo dali, e 24 horas depois a pessoa vem e fala assim, nada daquilo é verdade, brincadeirinha, só estava vendo até onde que vocês iam acreditar, aquilo é de uma grosseria política inimaginável. E o isolamento político dele hoje é tão latente, é tão forte, que esse centro mais fisiológico, as pessoas que estão ali na Câmara, no Senado, que estão ali nesse processo, não, segura o impeachment dele, porque tem vários motivos para impeachment, elas estão ali porque elas gostam de presidente fraco, que precisa delas.
Para Mandetta, o Sistema Único de Saúde brasileiro é tão respeitado fora do país que equivale a um patrimônio mundial. Na entrevista, o ex-ministro relembra como foi a chegada da Covid-19 ao Brasil e detalha a importância do SUS como base estratégica para enfrentar a doença. Ele avalia o que foi alterado no Ministério da Saúde após a sua demissão e analisa como as mudanças comprometeram o combate à pandemia.
A gente ficou prestando atenção quando essa doença saiu, ela derrubou o sistema de saúde do Irã, depois ela derrubou a Itália. Quando a Itália caiu, foi que o mundo ocidental percebeu que a doença, o vírus era de disseminação rápida e que nenhum sistema de saúde do mundo estava preparado para a sobrecarga que viria, principalmente nos leitos de alta complexidade. Então, o início do preparo ele foi feito com três pilares. Preservação da vida, toda a vida era fundamental. O segundo pilar era o SUS como meio, ou seja, trazer a unidade do Pacto Federativo, todo mundo falando a mesma língua, tomando as decisões com as suas características locais, mas todo mundo sabendo o passo que ia dar, e a União, Estado e Município trabalhando juntos. E o terceiro pilar era tomar as decisões baseadas na ciência. O primeiro movimento que a gente fez era o movimento de cautela, que a gente chama, era monitorar os casos procurar adquirir testes que não tinham no mercado para poder fazer um programa de testagem e ampliar o número de leitos de CTI no Brasil, que nós calculamos que precisaríamos de 15 mil leitos novos. Isso nós trabalhamos com várias frentes, programação de oxigênio para os estados, para as cidades, programação de medicamentos para CTI, capacitação de agentes comunitários. Não podíamos abrir as portas da atenção primária porque não tínhamos equipamentos de proteção individual, então era um período de preparo. Quando eu saio do ministério, o que a gente viu foi uma mudança de ministério em que a equipe, que era extremamente técnica, eu tinha, por exemplo, o Wanderson, ele é um enfermeiro epidemiologista, cuja capacitação, mestrado, doutorado, é gestão de epidemias, quer dizer, era a melhor pessoa para aquele momento, formado nos Estados Unidos, era o melhor que nós tínhamos, e eu disse para o presidente, tudo bem, você quer trocar ministro, não está gostando do meu trabalho, não troque a equipe. Quando eles fizeram a troca da equipe, que entraram os militares, eles pegaram aqueles três princípios. Primeiro, eles falaram, quem vai morrer tem que morrer mesmo. Então eles passaram a pensar em imunidade de rebanho, que é uma coisa muito grave, muito difícil. É aquela fase do e daí, eu não sou coveiro, é aquela fase da banalização da morte. O SUS, que é o Pacto Federativo, a União saiu e passou o governo federal a apontar o dedo e criticar governadores e prefeitos. Quer dizer, o Pacto Federativo do SUS foi rompido, que era uma das nossas forças para enfrentar a pandemia. Então passou-se a criticar e jogar contra aqueles que tinham a responsabilidade com a ponta do sistema. As pessoas moram nas cidades, os governadores organizam aquele espaço chamado Estado, o que foi muito ruim. E o terceiro pilar da ciência, eles abandonaram completamente e pegaram atalhos que claramente depois se mostraram totalmente ineficazes.
No Conexão Assembleia, Mandetta relembra ainda o encalhe de testes contra a Covid-19 comprados pelo Ministério da Saúde, ocorrido no final do ano de 2020. Também critica a não realização de uma campanha nacional de informação acerca da Covid-19. Em relação às vacinas, o ex-ministro Mandetta aponta falhas na negociação de imunizantes adequados ao contexto brasileiro.
Vírus, a humanidade trabalhou muito com vacina. O século XX é o século da vacina. Nós erradicamos doenças inimagináveis, como varíola. Nós erradicamos a polio, nós controlamos sarampo, caxumba. Uma série, rubéola congênita, hepatites. Então, os vírus, a humanidade sempre tratou pela via vacina. As bactérias com remédios, antibióticos, os vermes com vermífugos, a malária com a cloroquina, enfim, nós tínhamos um arsenal de medicamentos, mas nós não temos medicamentos que atuam fortemente em vírus, a não ser no caso do HIV/AIDS e em algumas outras coisas pontuais. Então, desenvolver uma molécula nova para esse vírus leva 5, 6, 7 anos até você encontrar uma molécula específica para esse vírus. Era óbvio que a vacina seria a porta de saída mais rápida. Então, nós começamos a preparar a Fiocruz em direção à Inglaterra e São Paulo, com o Butantan, começou com a China. E o Ministério da Saúde saiu disso, passou a ser um crítico da vacina e passou a não negociar com vacinas que claramente vinham mostrando na frente o seu potencial, como é o caso da Pfizer, que eles negligenciaram, como é o caso da Moderna, por exemplo, é uma vacina que o Brasil nunca abriu negociação. A vacina da Johnson ou Janssen, que seria a vacina ideal para nós, porque ela é uma dose e ela é de isopor, ela é de temperatura baixa para manter, quer dizer, ela serve bem para andar para os pequenos municípios, para ir para a Amazônia, ela é uma vacina mais elegante, essa a gente praticamente não negociou um número muito baixo.
Atualmente, Mandetta é pré-candidato à presidência da República. Durante a entrevista no Conexão Assembleia, o ex-ministro avaliou a fusão entre os partidos DEM e PSL. O acordo entre as duas legendas está em andamento com o objetivo de propor alternativas nas eleições de 2022 às candidaturas, tanto de Lula quanto de Bolsonaro.
Então, nesse momento, você tem que ter clareza, calma, olhar o quadro e qualquer pessoa de bom senso que analise vai olhar e vai dizer, por que vocês não sentam, conversam e olhem os seus pontos de convergência? Nós temos vários. Quais são os de divergência? O que eu divirjo? O que eu não concordo? Por exemplo, com o Ciro. Olha, eu não concordo com esse perfil de Estado que você quer, Ciro. Eu acho que nós não vamos ter dinheiro para isso. Eu acho que para fazer esse Estado que você quer, vai ter que aumentar tributo. ele tem que argumentar comigo, não, eu vou fazer isso. Se a gente achar um ponto de equilíbrio nessa pauta, o que era divergência passa a ser uma convergência. Agora a gente tem que viver 2021 tirando os pontos de divergência. Para fazer isso, as pessoas têm que ter muito aberto no seu coração, que eu, e afirmo isso em todo lugar que eu vou, eu não imponho minha candidatura, não imponho meu nome, nem mesmo aos meus pares. Porque eu acho que quem não tiver predisposto de coração a ir para essa eleição, na integralidade do que é ser brasileiro, de entender que a nação está em risco com esses dois, eu entrego santinho aí na praia de Iracema para quem de direito, desde que eu possa acreditar e desde que eu possa saber que eu estou indo no caminho que é correto. E eu acho que isso já foi muito mais distante, eu acho que isso está muito mais próximo. Acho que essa fusão DEM-PSL é um marco político muito grande, que vai ajudar muito. Eu tenho trabalhado muito, há muito tempo que eu estou trabalhando, para que essa sopa de letrinhas de partidos diminua, para que a gente tenha menos partidos, que as pessoas venham para a mesma agremiação, para que na mesma agremiação você tenha um debate interno, se possível no futuro, que saia um nome de um conjunto de ideias. Eu acho que as prévias do PSDB vão ser em novembro, a gente tem que dar o tempo deles, é o tempo deles, mas tem quatro nomes, vai cair para um. O uso, por exemplo, do nome do Tasso é claramente uma coisa para constranger Ciro aí no Ceará. Não sei se Tasso vai disputar ou não vai, mas enfim, ganhando as prévias lá, Dória, já clareia isso, ganhando as prévias lá, sei lá, Eduardo Leite, o caminho vai ser outro, o PSDB passa a sentar à mesa com um nome. Mas hoje ele, como partido, ele já senta na mesa e já fala, olha, nós vamos estar juntos, nós não vamos impor candidatura. Alessandro Vieira, lá no Cidadania, colocou o nome legítimo, excelente senador. Vamos lá, na hora certa, sentar o MDB com o nome da Tebet, está fazendo um trabalho muito bom na CPI, ótimo trabalho, mas nós temos um calendário. 3 de outubro são as regras, 3 de abril as filiações, dali para frente acabou o treino livre. Aí é grid de Fórmula 1 e nós vamos ter que ter o nosso carro, nosso piloto.
O Conexão Assembleia é um programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia e é transmitido nas redes sociais do Legislativo, no Facebook e no YouTube, às segundas-feiras, a partir das 8 da manhã. A produção é veiculada também na TV Assembleia, às segundas-feiras, às 8h30 da noite, e fica disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Simone Silva, da FM Assembleia.